política. O que acontece é assunto.
De volta, este é o programa Temática, edição versão debate, 11h38, hoje é terça-feira, dia 19. O assunto de hoje aqui no programa, proposto na mesa, é a questão da saúde pública em Caxias do Sul. Qual é a cena, como está funcionando, as mudanças que aconteceram, as manifestações, as reclamações das pessoas que usam, né, o aparelho público em Caxias do Sul e que falam da falta de médicos em unidades básicas de saúde, falam do mau atendimento de profissionais da saúde quando tem nas unidades básicas de saúde, falta de remédios, a dificuldade de encaminhamento de cirurgias, de exames e assim por diante. Há de se reconhecer que a questão da saúde tem sido um problema histórico em Caxias do Sul e não é só em Caxias do Sul, a saúde é um problema para o Brasil, né? A saúde suplementar também não está muito melhor do que a saúde pública, então, na verdade, a gente está discutindo esse momento, né? A cena atual de Caxias do Sul teve mudança, temos aí a UPA Zona Norte, a UPA Central, que seria o postão 24 horas, está em reformas. A promessa, né, de acordo com a entrevista do secretário Júlio Freitas, hoje na programação da tua Rádio São Francisco, é que deverá ser entregue à comunidade no início do inverno, ou seja, início de junho, mas há uma demanda aqui das pessoas presentes dizendo que não conseguem acompanhar as obras. Então há uma dúvida de se realmente vai ou não vai ser entregue, uma preocupação com a gripe que vem chegando, levando em consideração o que acontece no hemisfério norte, né? Nós temos uma situação de gripe muito forte, há uma preocupação dos agentes de saúde também de que essa gripe possa chegar no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Será que estamos preparados para esse inverno que está chegando, as doenças respiratórias? Faltam 20 minutos para o meio-dia. O ouvinte é convidado a participar. Já tivemos a presença do Azevedo pelo WhatsApp 999530616 e nos telefones na produção 3220-9450, 3220-9460. Programa no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. Na mesa conosco, o Alexandre Silva, ele é presidente do Conselho Municipal de Saúde, Renato Oliveira, vereador, preside a Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, e o Paulo Salsen, que representa a UAB de Caxias do Sul e é conselheiro local também na área de saúde da região do São Ciro. Colocando aqui o Azevedo, deixa claro, né, vou retomar o programa por essa parte aqui que o ouvinte coloca, dizendo que acompanha os encontros, né, desde 2014, e segundo ele, o que está acontecendo em Caxias do Sul, na opinião do ouvinte, é que há um desejo de sucatear o SUS em Caxias do Sul, pensando numa possível privatização. A gente tem ouvido isso nas conversas, né, nas rodas de conversa. O que vocês acham sobre isso?
Ah, eu, né, primeiro cumprimentar o Renato e o Alexandre. Primeiro eu quero dizer que a saúde em Caxias do Sul está na UTI. Né? O governo hoje é refém dos próprios conflitos que ele criou. Ele criou N conflitos, tanto na saúde como em outros órgãos. Então, ele está sendo refém. Então, essa manifestação aí do primeiro-ministro, aliás, secretário da saúde, né, desculpe, é um reflexo disso, é uma manifestação infeliz. Ele não conhece o serrano, não conhece o povo serrano. Nós somos da época do serrano, né, Renato, que não tinha água, um povo batalhador, um povo que fazia manifestação muito maior quando acontecia algum problema no bairro, e está sendo até bastante assim, foi simples, foi uma manifestação pontual, está lá os registros na parede lá, da falta de médicos, enfim. Então eu acho que é um governo que transformou a cidade, do ponto de vista de administrar um ente público, eles querem transformar como se fosse uma empresa. E quando que tu quer transformar um aspecto público numa empresa, tu vai entrar no conflito. Porque é diferente. Ela não visa lucro. O serviço público visa o atendimento à sociedade. A saúde tem que estar atendendo a sociedade. Tu tem servidores, e aí, né, eu quero que se esforçam. Lá no São Ciro, por exemplo, no Marilã, lá que é onde a gente atua mais, se não fosse a gerente local se esforçar junto com o conselho local, se mexer para que acontecesse alguma coisa, nós estaríamos num caos muito maior. Eu me lembro quando foi demitida a médica, junto com aquela do Vila IP, com o médico do Vila IP, que se não fosse entrar na justiça, conseguir e uma mobilização da comunidade, ela não estaria atendendo novamente. Nós estaríamos com falta de médico por uma, como é que se diz, por um conflito criado pelo governo, né, e por informações equivocadas colocadas no processo, inclusive contra esses profissionais. Então eu acho que o grande equívoco do nosso governo municipal aqui é visualizar e tentar gerenciar uma coisa pública como se fosse uma empresa. E é esse aspecto que o Azevedo estava dizendo, para onde que se caminha isso, que é o processo de privatização. Porque se tu tem um serviço público, O atendimento, ele é público, e quando tu tem ele privado, tu tem cota, tu tem tempo de atendimento, se terminou isso, tu não atende mais. E é isso que acontece na UPA Zona Norte, eles têm uma cota para atender. Que é a nossa divergência um pouco, depois os colegas falam mais, que é essa divergência, eles têm uma cota para atender, acabou a cota, eles não atendem mais. Outro equívoco grande, se tivesse consultado o Conselho de Saúde, que é deliberativo, que não consultou os movimentos comunitários na questão do fechamento do carnaval das UBS. Qual é o entendimento que nós temos? Que não era para fechar, que era para manter atendimento. Não, tomou uma decisão unilateral. Não, isso vai economizar. Né? E aí aconteceu que depois aí vão reavaliar no próximo ano, não sei. Então, essas decisões sem diálogo, elas vão sempre canalizar para o conflito, não tem como fugir disso. Então, essa manifestação foi muito infeliz. Eu acreditava que a vinda dele, aí o Azevedo também coloca, né, esse senhor coloca muito essa questão da mudança, muito de secretário, mas a gente só sabe ali dois ou três que a gente conhece, o resto eu nem conheço direito. E olha que a gente convive na prefeitura e a gente nem sabe quem é o secretário, por causa dessas mudanças todas, não existe uma certa empatia, não existe um compromisso específico do secretário. Quando ele começa a ter um compromisso maior com a sociedade, pum, tiram ele. Ou ele sai, porque não aguenta, porque não é fácil também, né, a administração. Mas para mim, eu pontualmente é isso. Eu acho que essa questão de pensar de que o serviço público é uma empresa é o grande equívoco do governo.
Aqui para a mesa, né? O secretário Júlio Freitas, por entrevista que foi gravada hoje de manhã, ele recusou o convite de estar no debate hoje, foi convidado para isso, mas recusou o convite. Quando se deu a entrevista, a gente pensou algumas falas dele. Uma das falas dele é que, historicamente, a questão da saúde em Caxias do Sul é um problema. A gente acompanha isso desde a greve dos médicos e tem que referendar que, de fato, a saúde vem sido constantemente sendo um problema em Caxias do Sul. Mas ele pontua questões, por exemplo, como os contratos emergenciais, né? E é uma mudança na forma de fazer a contratação. E ele diz que há, sim, bastante interesse. Mas a gente tem visto que na demanda, na prática, esse interesse de pessoas para serem contratadas como médicos, parece que na prática a gente não está percebendo. Qual é a visão de vocês, o entendimento sobre essa questão histórica?
Não, essa questão histórica de problema da saúde, a gente sabe que sempre nós tivemos problemas em Caxias. Mas quanto a esse momento, quando se fecha o PA, né? O postão. Então, fechado o postão, onde é que foram os profissionais? Profissionais que trabalhavam ali em torno de 20 anos. A maioria, quem não tinha tempo de se aposentar, se demitiram. Os profissionais médicos. Então, assim, foi um erro estratégico desse governo, porque eles estratégico é o que disse o ouvinte, o Azevedo, se eu não me engano, dizendo que eles querem terceirizar tudo, o que fizeram. Porque tem gente lá, a UPA, que foi inaugurada, que pegaram pronta a UPA da Zona Norte, era só cortar a fita e está lá empilhado de gente, não tem nem, a ambulância que tem lá é um carro comum. É essa que é a ambulância que tem lá.
Segundo o secretário, a média de atendimento na UPA Zona Norte continua sendo a mesma, diante do fechamento.
Continua sendo a mesma, porque o pessoal vai lá, chega lá, dá com a cara, fica de 6 a 12 horas, isso é dados, é só ir lá, qualquer dia, qualquer hora, porque eu tenho lá com frequência. O último dia que eu fui foi sábado, mas um senhor lá esperando por uma vaga no hospital. Então, assim, porque ele não compra leito. O que o Paulo disse antes, economizando dinheiro na saúde, economizando dinheiro em vidas. Isso que nós não podemos admitir de forma nenhuma, que uma administração continue dessa forma. O que a gente precisa é que seja investido na saúde. Saúde não é custo, é investimento. E é uma administração que pensa que o prefeito Daniel, na verdade, o terror que faz tudo isso aí, é o prefeito Daniel, porque eu cansei de ir com ele lá no postão. Ele era membro da nossa comissão de saúde, membro da comissão, quanto ele era vereador. Ele prometia a terra no céu, a terra para todo mundo, prometia que coisas que não podia fazer, e agora provou que ele só... essa antipatia com o movimento comunitário, com os médicos. Então, assim, eu não sei ainda com quem que o prefeito ainda não arrumou uma encrenquinha daqui ou dali. É a questão do Serrano, todo mundo sabia o que ia acontecer. Faltava um profissional há mais de 30 dias. Falta administração. Onde é que ele dizia? O prefeito Daniel Guerra sempre dizia na Câmara e na campanha, não falta gestor nessa administração, falta gestor, não falta recurso. Então, na verdade, ele está mostrando, é o contrário, falta gestor mesmo, continua faltando gestor, porque se tivesse gestor, a saúde não estava desse jeito.
Na verdade, se tu der uma olhada assim por cima, se tu olhar assim, as propostas, na verdade, ele tem que ter a humildade de dizer que as propostas oferecidas para o povo que quis realmente a mudança não está acontecendo. Se passaram 2 anos e ele não tem a capacidade de fazer os horários estendidos nos UBS. Porque se tu parar para pensar, por que, que a população em massa procura a UPA? E na fala dele, ele deixa bem claro isso. Quero que todos os ouvintes que puderem escutar, ele relata isso. Se não tem atendimento nas UBS e à noite, a população que tem condições, de ir até a UPA. Porque eu também, como o Renato falou, acompanho lá, como controle social, vou lá controlar e verifico pessoas que não têm condições nem de voltar para casa porque não tem como pagar a passagem de ônibus. Ou porque não tem mais ônibus depois do horário estipulado pela gestão. Então, se tu cumprir a proposta de campanha, horário estendido nas UBS, que faz 2 anos, tu vai começar a pensar a melhorar. Fato concreto isso, UBS Rio Olhão. UBS Rio Olhão tem horário estendido até as 21h30. Então, essa população que é atendida até esse horário, ela não vai para a UPA, não vai para o pronto atendimento. Então, se tu ampliasse isso pela proposta de campanha, 22, 23 horas, com certeza, né, ia ser atendido. E vale a pena deixar claro que por que, que a população procura um local mais longe? Tu não acha estranho, Paulo, Renato, ouvintes? Por que será que a população não sabe o fluxo? A população prefere sair lá do Oriental, que é do outro lado da cidade, no extremo sul, e ir até a Zona Norte, que dá 17 quilômetros. Tá? 17 quilômetros. Ela prefere, no horário da madrugada, pegar um Uber ou um táxi, tá, para ser atendido lá porque ela quer. Ela não poderia esperar, de repente, um atendimento, então, às 8 da manhã. Algo de errado está nisso. E outra coisa que eu acho engraçado, é só o controle social que vai nas UBS. Por que que o Júlio, então, nosso secretário, ele pega, ele e o Daniel, e não vão lá na UPA agora ver o atendimento? Por que que ele não vai nas UBS e ver o atendimento? Isso é claro, pessoal. Isso diz, concordo com ele que isso é fato antigo, mas se elegeram para isso. Eu lembro bem que as pessoas iam na UBS e não tinham médico. E continuam não tendo.
Claro, deixa eu introduzir mais um ouvinte aqui, a Carla Monteiro, pelo telefone, ela mora no Desvio Risso. É, na opinião dela, ela entende que o problema não é só da gestão pública, é também dos médicos que estão querendo exigir mais do que estão oferecendo. Se eles têm que trabalhar 40 horas e atendessem uma pessoa por hora, já seriam 40 pessoas. Só que a gente fica lá esperando e não vê eles chamarem mais ninguém. Então a culpa também é dos médicos, de acordo com a opinião aqui da Carla Monteiro.
Só para dizer assim, quando a lei, hoje os médicos não podem passar a lei, eles têm que ficar 15 minutos atendendo. Às vezes tem pessoas ali na frente, né? Isso é 4 por hora. É 4 por hora, então não tem esse. Porque às vezes os médicos, tinha médicos, era só trocar a receita. Eles conheciam, chamavam tu pelo nome, o paciente ali pelo nome, né? Tocava a receita, venceu, sabia que não veio mês passado, vinha ali, pegava a receita, era imediatamente, era 5 minutos no máximo, ele atendia. Agora, a pessoa pode ficar ali fora esperando, ele vai atender em 15 minutos, ele vai ficar preenchendo o formulário, ele não pode chamar uma outra pessoa. Ele não pode chamar outra pessoa. Nem mais tempo, nem menos tempo. Então, isso foi uma regra que essa administração fez. Então, por isso que diminuiu até o atendimento nas UBS, foi em virtude disso, porque os médicos atendiam mais gente. Ela tinha que atender 12 pessoas, 16 pessoas, 8 pessoas. Médicos atendiam mais. Por que eles atendiam mais? Quando tem pessoas que iam no médico há mais tempo, eles, claro, demoravam mais a consulta, tinha mais exames e depois encaminhavam alguns exames, né? Mas assim, esses, por último, eles estão cumprindo a lei. Não estou defendendo a classe médica, que tem uns que também nós achamos que precisa ter alguns puxões de orelhas, né? Mas na grande maioria dos profissionais, eles querem fazer, porque eles dependem disso para viver também, é o trabalho deles. Porque se eles trabalham bem na área pública, eles trabalham no privado também, tem o nome deles a zelar. Então, assim, nós não estamos bem sabendo que eles trabalham na UBS e tal, lá no seu consultório, ou, enfim, em outra instituição privada, né? Eles trabalham dentro, mas assim, o que precisa ter, no mínimo, é o diálogo entre a administração e esses profissionais.
Essa falta de diálogo, no entendimento de vocês, também se reflete em situações que, por exemplo, podem acontecer dentro da UBS. Nós tivemos recentemente uma situação do ouvinte João, ele mora na região de Galópolis, e ele tem reiteradamente reclamado do mau atendimento por parte dos profissionais médicos, não é enfermeiros. Ele tem uma situação de diabetes, é cego, de tempo em tempo ele vai fazer atendimento físico, pessoal, na unidade básica de saúde, e ele tem desejo de que se faça o exame do dedo, né, para diabetes, para controlar, e não explicam para ele. Então ele fica naquela situação de a sensação do usuário de que é jogado de um lado, jogado para outro, sem as explicações, e ele atribui isso a um mau atendimento, uma grosseria na forma de se colocar, etc. São coisas mais sutis. É até difícil reclamar. Como é que tu reclama de alguém que está sendo grosseiro contigo? É difícil, né? Mais sutil também. Então tem as coisas práticas, falta de médico, falta de remédio, não encaminhamento para exames, e as coisas que são sutis também.
As pontuais, os conselhos locais de saúde podem ajudar muito. Nós ajudamos um exemplo. Faltou lá no Marilã a ginecologista, 4 meses. O que nós acertamos com a gerente? Olha bem, eu estou falando aqui, tirando um pouco a responsabilidade, que não deveria, mas tirando um pouco a responsabilidade do município. Nós fizemos o quê? Acertamos com a gerente que as mulheres iam ali para ser atendida pela UBS do Fátima Baixo. E difícil de acesso, não tem como sair do Marilã para lá com um ônibus, tem que ir de ônibus. Mas fizemos um acordo para tentar minimizar um pouco o impacto. Então, o conselho local, essa pessoa pode, tem o nome depois, mas o presidente aí pode depois passar, pegar o telefone e passar e fazer isso, que é essa função do conselho local, tentar minimizar o impacto negativo das ações do município. Inclusive com problemas de, quantas vezes nós tivemos, levamos para o Marilã, para o Diamantino, levamos para o São Ciro, levamos lá para o Jardim Eldorado. Então, esse é o papel do conselheiro também. Ele também é um facilitador das questões sociais. Então, o nosso papel é muito importante, assim como é o papel de um presidente de bairro. Esse do Cerâmico estava o Clóvis lá, o Clovão, né, o presidente do bairro, estava lá na manifestação, junto com a comunidade. Porque ele esse papel que um executivo hoje não compreende. Ele acha que esse papel não deva existir. Mas esse sempre foi o intermediador dos conflitos, é o conselheiro local, que ajuda, que conversa, que orienta a comunidade, que pede para colocar na parede quando vai ter as reuniões do conselho local, que o morador pode ir nas reuniões, porque tem reuniões do conselho. Então, eu acho que esse é um dos papéis fundamentais dos conselheiros nesse processo, que o município tem que aproveitar no diálogo e botar ele como aliado. Não como...
Licença aos convidados, a gente tem um recado que veio por áudio, a gente fez questão de também transmitir, até porque esse é o espaço das pessoas, né? As pessoas Sim. poderem falar, dar voz e vez. Então tem um recadinho que está chegando pelo áudio também.
Bom dia a todos, meu nome é Maria Elisa, sou representante da região Esplanada do Conselho Municipal de Saúde. Tudo que o Alexandre falou, eu assino embaixo, porque é verdade, ele não comparece para debate. E aquele pessoal do Serrano que ele falou que é batedor de panela, partidário, não somos partidários. O pessoal do eu não sou do Serrano, mas eu sou comunitarista igual àqueles do Serrano. A gente não é partidário, é comunitarista e defensor do SUS. A gente defende o SUS em Caxias e defende o povo. Por isso se faz movimento, se cobra em qualquer governo, não interessa se é do nosso partido ou não.
Tá certo, então, obrigada a ela. E com esse recadinho aqui, a gente vai agora permitir que cada um de vocês faça suas considerações finais, aquilo que não foi possível, né, falar no debate, de forma rápida e concisa. Vamos começar com Alexandre Silva, presidente do Conselho de Saúde, a quem agradecemos a presença.
Eu agradeço a oportunidade, tá? É muito importante, o tempo é curto, tinha vários itens aqui enlecados, que diretamente ia facilitar o atendimento facilitar o usuário. E deixo um recado especial ao João, se estiver escutando nós, que me procure na próxima reunião do Conselho Regional da Região Galope, que estarei presente lá. E o que tu fala, o que tu se refere, João, é isso. É isso que o controle social faz. Te auxiliar a chegar ao teu melhor atendimento. E é isso que a gestão não quer. Que a gente mostre os caminhos operacionais para te chegar a isso. Ouvidoria, Ministério Público Federal e Estadual. Simplesmente o controle social é isso. Foi assim que foi construído o plano de saúde SUS. E é assim que ele é. O que eu oriento a tu é não se calar, tá? A procurar o teu coordenador regional aí, que ele vai te encaminhar. Mas na próxima, tá? Procura a gerente aí, pede a próxima reunião de Galópolis, tá? Geralmente às 17h30, 18 horas, que eu estarei presente e vou lhe auxiliar da mais breve possível. Um bom dia a todos. Obrigado pelo convite.
Vereador Renato Oliveira.
Eu quero dizer, ser bem breve, a questão de Galópolis, né? É uma situação muito semelhante ao Serrano. Porque até poucos dias, eu não sei se já retornou, nós tivemos, quanto Comissão de Saúde e Comissão de Direitos Humanos, estivemos visitando os Galópolis. E aumentou bastante aquela região. E estava faltando profissionais. Estava faltando um médico. Então, assim, o médico estava sendo atendido, atendendo na segunda de tarde, na terça, na quarta de tarde e na sexta de tarde. Então, assim, algumas horas só. Então, essa é a dificuldade. Então, o problema de Galópolis... Eu sei que os professores, João, o nome do senhor que estava pedindo, eu acho que está certo, ele tem que exigir. Mas nós estivemos lá falando com o coordenador da UBS, e hoje nós temos agendado a Comissão de Saúde, com mais 3 UBS vamos visitar, na verdade 4, né? Mas na minha é mais 3, na verdade, porque nós queremos ver de fato, porque o que diz o Alexandre, nós precisamos ver de fato o que está ocorrendo. Não adianta nós vir aqui falar e o que as pessoas dizem, nós queremos ver os dois lados. E mais uma vez, Bevo, quero agradecer aí pelo espaço. Nós sabemos que a nossa saúde está ruim, e nós esperamos que antes do inverno o governo tome alguma decisão menos briga com os profissionais e mais diálogo com os profissionais e com os usuários, que é o que mais interessa para nós.
Obrigada, vereadora, pela presença. Paulo Salsen.
Não, é bem claro, né? O governo passa. O SUS é uma conquista da comunidade. Então, nós, o movimento comunitário, os conselhos de saúde, vão continuar atuando, independente de quem é governo. E se acha importante se aliar a quem sempre defendeu o SUS, nós estamos à disposição a ouvi-lo enquanto prefeito ou secretário, enfim. Obrigado.
Muito obrigada pela presença. Esse debate completo fica disponível no site intuaradio.com.br. Um forte abraço a todos. Na sequência, vem o No Ponto.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.